Senhores deputados madeirenses, permitam que continuemos a reunião. Sou deputado Hugo Velosa, boa tarde, adeus, gosto em vê-lo. Seja bem-vindo, venha mais vezes. Ora bem, nós vamos continuar então com a nossa reunião e o primeiro ponto tem a ver, portanto, estamos com a porta fechada. Faz favor. Portanto, a matéria do Estatuto dos Deputados para a nomeação do relator para a elaboração do parecer sobre o levantamento da imunidade à deputada Glória Maria da Silva Araújo. Portanto, perguntaria ao Partido Socialista se deseja indicar já um relator. Pedro Delgado Alves. Pronto, então fica desde já tratado. E passamos de imediato ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e a votação do parecer sobre o projeto de lei 275/12, na segunda sessão legislativa, que altera a estrutura da ERC, garantindo a isenção, a idoneidade e independência do Conselho Regulador face ao poder político e económico. Trata-se de um projeto de lei do Bloco de Esquerda e o relator é o seu deputado Adolfo Mesquita Nunes, a quem dou desde já a palavra para a apresentação do seu relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer foi já apresentado na sessão anterior. E isto é uma nova versão, só que corresponde às críticas que foram feitas. Eu não sei se votamos na ausência do Bloco de Esquerda, que é o partido proponente, por mim. Não tenho nada...
Eu não veria qualquer... Acho que era adequado que nós adiássemos, portanto, a apreciação ou a reapreciação do parecer e votássemos na próxima semana. Muito bem, então assim será. Depois, temos aqui o ponto 3 e 4, que eu iria abordar numa forma conjunta pelo seguinte. Eu agendei a discussão destes dois projetos de resolução, 582 e o 586, que têm a ver com a Fundação para a Computação Científica Nacional, porque foi esse o despacho que veio da Presidência da Assembleia da República, ou seja, atribuindo à nossa Comissão a competência para estes projetos de resolução. É evidente que me parece óbvio que, além de haver neste momento já discussões no seio da 8ª Comissão, da Comissão de Educação, mas é evidente que isto neste momento seria mais adequado reenviar para a 8ª Comissão. Portanto, se estiverem de acordo, é isso que eu faria, portanto, por considerarmos que é a Comissão mais competente para a matéria, não é? Portanto, mas é evidente, uma decisão que veio da Presidência, eu tinha que dar aqui algum destino, nem que fosse este. Portanto, se estivermos de acordo, é reenviar. Sim? Sou deputada... Sou deputada Inês Nogueira.
Não, Sr. Presidente, é só para dizer, é evidente que aqui voltamos com o problema das competências e da distribuição de competências, tal como ela foi feita, de facto, no início desta legislatura, e que nos levanta várias dúvidas. Eu digo isso de tal maneira descansada, fazendo parte das duas comissões, portanto, não há aqui qualquer questão entre uma comissão e outra. Mas, de facto, cada vez mais, e nomeadamente em tudo o que tem a ver com o domínio .pt, que nós sabemos que, quer dizer, tudo isto são questões ligadas às novas plataformas digitais, à internet, e custa-me um bocado ver sempre esta comissão posta fora desta temática. Portanto, queria só deixar aqui este... Mas percebo que no atual, aliás, como o meu colega Manuel Seabra fez, que no atual quadro, provavelmente o melhor seria enviar para a 8ª.
Então assim se fará. Em termos de datas, temos hoje a ata 79, portanto, tal como de costume, pois se houver alguma sugestão, alguma observação, poderá ser depois anotada, se não, para já damos por aprovada esta ata. Outros assuntos, eu enviei a todos um e-mail, penso que terão recebido, com o programa da nossa visita de trabalho, portanto, ao Centro de Monitorização de Barcarena da ANACOM. Não está ninguém a tomar atenção, exceto o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Estão. Pronto. E eu queria só, para já, apelar, portanto, a que houvesse uma participação massiva dos nossos deputados. Penso, além de ser um convite simpático, foi acolhido pela nossa Comissão. Penso que é do nosso máximo interesse esta visita para nos apercebermos exatamente como é que está o processo não só da televisão digital terrestre, mas como é feita a monitorização do espectro. Já agora, se eventualmente alguém me perguntar o que é que significa DGE, que, portanto, cada técnico vai fazer uma apresentação sobre um tema específico, é só para dizer que é a Direção de Gestão do Espectro. Portanto, é um, digamos, um serviço interno da ANACOM, Direção de Gestão do Espectro. E, portanto, todos eles pertencem a essa Direção de Gestão do Espectro. Agora, aquilo de facto leva o seu tempo e por isso temos que sair daqui cedo. Ou seja, pus a concentração às 9:15, para sairmos às 9:30, levamos meia hora de caminho, para cá e para lá. Aquele, portanto, entre aquelas apresentações, mais o tempo de perguntas e respostas, algumas curiosidades que as pessoas tenham. Portanto, enfim, se tudo corresse como previsto, estaríamos de volta ao Parlamento à 1:00 PM. Há aqui uma certa, enfim, portanto, é quarta-feira da próxima semana, portanto, quarta-feira de manhã. Aliás, eu tinha enviado aos coordenadores um aviso de que, na data inicialmente prevista, a senhora Presidente do Conselho de Administração não está em Portugal e, portanto, propus que fosse na semana seguinte e ela aceitou. Entretanto, veio esta discriminação do programa. Aliás, a ANACOM até se propôs mandar um autocarro, mas eu devo confessar-vos que não aceitei o autocarro da ANACOM, não é por nada, mas acho que uma Assembleia da República, que obviamente é ela que fiscaliza a ANACOM, não deve, digamos, sujeitar-se a estar agora dependente, mesmo com boa vontade, mas ainda temos orçamento para pagar um autocarro, portanto iremos num autocarro alugado por nós próprios. Pronto, se não tiverem, a sua deputada Manuel Seabra, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu não quero prolongar polémicas, mas não queria deixar de lhe dizer aqui em sede de comissão, aproveitando aliás o facto de nem sequer termos comunicação social, para, com grande serenidade e tranquilidade, dizer o seguinte. É entendimento do meu grupo parlamentar e meu próprio que o Sr. Ministro Miguel Relvas, na audição a requerimento protestativo que hoje se realizou, cometeu várias faltas. A primeira teve a ver com os sucessivos adiamentos de dilações que foi emprestando ao processo, uma das quais reveladora do seu absoluto desconhecimento sobre a dimensão regimental do funcionamento desta Assembleia da República. Tem a ver com o facto de, sim, com um pouco de inabilidade, ter invocado razões de agenda para se furtar a um putestativo. Como é evidente, a agenda não prevalece sobre a dimensão imperativa que sobre ele impendia de aqui estar, e, portanto, essa é a primeira falta. A segunda tem a ver com o facto de ter aqui chegado e ter feito uma declaração dizendo que cá veio expressamente para apresentar à Assembleia da República uma proposta que o Governo tinha desenhado para a RTP. Eu gostava de lembrar o Sr. Presidente que o Sr. Ministro não esteve cá para apresentar nenhuma proposta. O Sr. Ministro esteve cá a requerimento do Partido Socialista no uso de uma faculdade regimental que lhe está deferida. E, portanto, era só esta nota, nem quero entrar em grandes discussões sobre isto. Lamento que tenha acontecido o que aconteceu, porque se abriu um precedente que eu tenho a certeza que noutras circunstâncias provavelmente não seria aberto. E para que isto não se repita, e gostava de deixar só esta nota, e gostava de o fazer aqui, em privado, evitando a discussão com os jornais atrás, a tentar produzir algum sangue à volta disto, não é isso que eu quero. Quero só deixar a nota deste meu lamento.
Muito bem. Bem, eu queria também dizer alguma coisa, que é o seguinte. Eu procurei informar-me, e não é um caso virgem, que é mesmo em matéria de requerimentos protestativos que um membro do Governo solicite que uma data que foi agendada, que seja alterada. Portanto, não está, digamos, fora de questão que possa haver, digamos, uma impossibilidade de um membro do Governo comparecer. E, portanto, não me compete julgar os argumentos que foram, eventualmente, subjacentes ao pedido do Sr. Ministro para adiar. É evidente que, por minha vontade, ele teria vindo de imediato. O meu entendimento de que os requerimentos putestativos é de que são de tal forma inoponíveis que a intenção é de que seja com urgência. Portanto, acho que está inerente um caráter de urgência a um requerimento putestativo, para que ele não possa ser adiado ou por vontades exteriores a quem o requer e que tem esse direito, ou com, digamos, expedientes dilatórios para evitar que uma determinada matéria seja discutida num determinado momento. Mas não é caso virgem. Portanto, já houve outras comissões onde um membro do Governo, mesmo depois de uma data estar agendada, invocou razões da sua agenda e portanto, isso foi, aconteceu, portanto, esse adiamento. É evidente que eu não posso responder para o Sr. Ministro, apesar do Sr. Deputado Manuel Seabra ter feito algumas declarações em que dizia que o Presidente Mendes Bota não tem força para trazer o Ministro. Bem, eu não posso ir lá com uma pistola obrigá-lo a vir à força. Portanto, não conheço, aliás, nenhum meio que obrigue um membro do Governo a vir. A única sanção que existe é política. Ou seja, o membro não vem, adia, pede adiamento. Há comentário político e, obviamente, há opinião política e isso poderá ser uma sanção. Portanto, nessa matéria, confesso que não sei onde é que haverá algum presidente de comissão que tenha um poder especial que eu não tenho para obrigar um determinado membro do Governo a vir quando nós queremos e não quando ele acha que pode vir. Portanto, mas tudo bem. Isso está ultrapassado. Sobre a questão hoje, sobre a declaração, de facto, não fui eu que pedi para ele fazer a declaração, o Sr. Ministro, portanto, pediu para fazer a declaração e eu ouvi a opinião de todos os grupos parlamentares. E na opinião que se fez, é evidente que o Partido Socialista vincou logo a sua oposição a que houvesse, digamos, essa declaração inicial. Eu baseei, digamos, a minha decisão de aceitar, não só pelo facto de haver dois partidos que estavam favoráveis e dois que, sendo, digamos, não estando de acordo com essa matéria, mas não só poriam a que se fizesse, digamos, essa declaração. E portanto, vão lá ver, nós pesando aqui um pouco as coisas, se fosse a decisão num sentido, pois provocava uma oposição de outro. Se fosse no sentido contrário, provocaria a mesma oposição. Portanto, era uma decisão inevitavelmente fadada a gerar algum descontentamento. Agora, em relação à questão do direito putestativo da audição, eu quero dizer que não há outro direito especial que traga esse direito putestativo, nomeadamente não há nada estatuído no regimento em matéria sobre como é que são as grelhas utilizadas para uma determinada audição. As grelhas são determinadas pela Comissão e foi isso que fizemos no início e depois até revimos a meio caminho, portanto, as grelhas com que nós nos debatemos. E eu, sinceramente, o que eu me lembro aqui é que nas audições que nós temos feito, e agora acabámos de fazer uma também nesse sentido, além de estar até na nossa, digamos aqui, no nosso cardápio de audições, de grelhas, há uma tradição de se dar a oportunidade a quem vem cá de fazer uma exposição inicial. E, portanto, é essa a praxe que eu tenho em memória. Mesmo os próprios ministros, quando vêm apresentar e defender aqui um orçamento, é-lhes dada a possibilidade de fazer uma exposição. Portanto, penso que haveria aqui alguma tradição. Mas pronto, as questões ficaram claras. Há opiniões num sentido, há opiniões noutro. E cada um, portanto, exprimiu essas mesmas opiniões. Agora, é preciso notar, não há nada que diga, que confira. O único direito suplementar que existe no direito putestativo é de que ele não é oponível no sentido de se ter que realizar. Não há nada estatuído que diga que se pode proibir um ministro de falar, portanto, inicialmente, se for essa, eventualmente, a vontade da Comissão, ou se não for rejeitado pela Comissão. Portanto, enfim, eu compreendo que isso possa ter gerado algum desconforto, compreendo até do ponto de vista político que um partido que pede um membro do Governo para vir cá e que eventualmente está a contar em ser o primeiro a expor as razões porque pediu para esse ministro vir cá, eu compreendo do ponto de vista político uma intervenção que se antecipe à própria intervenção do grupo parlamentar que o requereu, é evidente que politicamente não é favorável e portanto eu compreendo também esse desconforto. Não sou alheio, digamos, a esse desconforto. Agora, nós teremos que, provavelmente, numa outra reunião, e se calhar até começando pelos próprios coordenadores, nós olharmos para a questão das grelhas e revermos um pouco outra vez, portanto, como é que tudo isto se deve processar. Porque, pronto, à medida que as coisas vão evoluindo, por exemplo, reparem que, mesmo em relação às outras audições de outras entidades, a questão da exposição inicial já foi introduzida a posteriori. Portanto, não estava inicialmente no início da legislatura, não estava lá e depois foi introduzida, porque se achou que beneficiava o debate, beneficiava o esclarecimento. Se a entidade que é convidada tem logo a oportunidade de expor digamos, às vezes é um documento que está na base, é um plano, é qualquer coisa. É evidente, mas estou aberto a discutir isso, sem dúvida nenhuma. Sr. Deputado Manuel Silva.
Sr. Presidente, eu não vou sequer aduzir mais nenhum argumento, o Sr. Presidente sabe melhor do que eu o que é, qual é a dimensão do agendamento protestativo, portanto não vale a pena estar aqui. Já estão absolutamente assentes as posições de ambas as partes, o meu registro fica, e se quer mesmo que fique, ainda por cima, tanto mais que me parece que se futuramente formos colocados em situações de natureza semelhante, tenho dúvidas que a posição seja a mesma, mas só o futuro é que vai dizer, só isso.
Pedro Delgado Alves.
Peço ao senhor só complementar a discussão, mas porque vem precisamente de uma audição que acabou de se realizar conjuntamente na primeira comissão e na décima comissão do Presidente da Comissão Nacional de Proteção dos Jovens e Crianças em Risco, que combinou uma audição de apresentação do relatório com um requerimento que o Partido Comunista tinha apresentado no sentido de ser ouvido na comissão, por outra razão, a mesma entidade. E tratava-se de um requerimento que não era protestativo, e portanto tratava-se de um requerimento votado em comissão, e que não obstante ser uma combinação da vinda regular do Sr. Presidente da Comissão à comissão para este efeito da apresentação do relatório com este requerimento, ainda assim o Partido Comunista iniciou portanto, os trabalhos, portanto fez a primeira, criou-se uma grelha apropriada para o efeito, mas o que é facto é que o requerente, porque efetivamente solicitou a vinda, colocou os termos em que pretendia auscultar o Sr. Presidente da Comissão e depois ele teve o período combinado do tempo que seria a audição regulamentar com a resposta, vá, um tempo alargado para responder ao requerimento. E reitero, tratava-se de um requerimento que nem sequer era putestativo e, portanto, nem representava exercício de direitos das oposições inatingíveis e ultrapassáveis sagrados. Portanto, nesse sentido, queria só dar esta nota de contextualização para também ponderação futura, porque nestes casos em que há um requerimento e, portanto, há uma iniciativa e um impulso por parte de um grupo parlamentar, esse impulso por parte do grupo parlamentar, de facto, deve condicionar a discussão e deve condicionar os termos em que ela se vai realizar, porque depois o membro do governo ou a entidade ouvida ou quem quer que seja tem toda a disponibilidade no decurso dos trabalhos da comissão dizer o que depois entender e como entender. E, portanto, era de facto também esta nota complementar do que acabou de suceder noutra comissão ao lado, quanto ao debate que devemos ter e ponderar sobre isto.
Não há um procedimento uniforme nas comissões. Cada comissão pode ter o seu método de trabalho. Segundo lugar, permita-me que lhe diga que é fácil ir às atas, nós verificarmos as atas das audições, onde se verificaram audições, e constatará que em muitos dos casos em que, apesar da iniciativa ser num partido político, houve muitos casos em que a entidade auditada começou por fazer uma exposição inicial. Aliás, é isso que levou, nomeadamente, a que nós temos um documento aqui na nossa comissão, que o Sr. Deputado provavelmente já conhece, que se chama Metodologias a seguir no desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Parlamentar. Isto foi aprovado em 19/7/2011 e depois, já em 10/1/2012, foi atualizado. E aqui, precisamente, está nas diferentes grelhas, quando se considera justificado, breve apresentação pela entidade convidada. Portanto, ou seja, nas nossas metodologias aprovadas, está cá. Portanto, eu não inventei nada. Agora, poderá dizer-se, o caso de um requerimento putestativo é um caso que não estava aqui previsto. Pois não, mas também não estava de outra maneira. Portanto, eu diria que havia uma lacuna regulamentar nesta matéria. Mas pronto, como digo, no fundo, todos nós expusemos a nossa posição, mas é preciso também não esquecermos aquilo que estava escrito. Ok, dou por terminada a reunião, se não houver mais nada.